Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje vou falar sobre educação. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu no meu episódio anterior disse-vos que estava a acordar mais cedo no episódio dos falhanços e digo-vos que tem sido uma mudança mesmo positiva na minha vida. Tipo, eu estou a adorar acordar mais cedo porque eu sinto que o dia rende imenso. Por exemplo, neste momento agora já são 3 da tarde e eu já fiz imensa coisa hoje. E é uma diferença, porque imaginem, eu antes achava que era uma pessoa de noite e estou a perceber que de manhã, pelo menos agora estou numa fase em que as manhãs me sabem pela vida, por isso é que eu também ando a acordar mais cedo e estou a adorar, porque sinto que já fiz imensa coisa hoje. Enfim, hoje o tópico não é este. Na verdade, o tema de hoje é bastante interessante. Basicamente hoje vou falar um bocadinho sobre, conforme eu referi há bocadinho, vou falar um bocadinho sobre educação. E antes de começar o episódio, eu queria só agradecer, porque este episódio foi um bocadinho diferente no sentido em que eu pedi-vos o vosso parecer e pedi algumas informações que podiam ser um bocadinho mais pessoais, entre aspas, vossas, sobre a vossa educação, sobre a experiência que vocês tiveram na vossa infância com os vossos pais e a educação que eles vos deram, as consequências e os benefícios que essa educação, essa mesma educação teve. Pá, e eu recebi tantas mensagens de vós, eu pedi mensagens de vós, e eu não vos consigo explicar o quão fixe foi, o quão lisonjeada, acho que é mais isso, e sobretudo, eu me senti por vocês, muitas pessoas, se terem sentido à vontade a mandarem-me voice, porque eu sei que não é uma coisa muito fixe, às vezes é um bocado awkward até mandar um voice, e muito menos a uma pessoa que vocês não conhecem, embora vocês, eu exponho aqui imensa coisa minha, a verdade é que vocês não me conhecem pessoalmente, eu também não vos conheço pessoalmente, e foi mesmo refrescante para mim ter este feedback de pessoas que ouvem o podcast e sentir mesmo que estou a falar com pessoas e é género, yeah, ok, eu digo isto e as pessoas estão a ouvir, há pessoas que ouvem, porque eu tenho a noção que as pessoas ouvem, mas ao mesmo tempo, como é uma coisa muito do meu lado, acaba por ser só às vezes de um lado, one-sided. E olhem, adorei o feedback mesmo, obrigada por terem confiado em mim e mandarem tantas cenas. Eu só vou fazer isso mais no final do episódio, vou passar aqui alguns áudios e também mensagens que eu recebi no Instagram, @podcastnalua, que desde já podem ir acompanhando por lá, porque é lá que eu peço sempre o vosso feedback para os episódios, é lá que eu também vou dando updates do podcast em si, portanto podem seguir. E queria também agradecer-vos mesmo por isto, porque foi mesmo fixe. Eu estive agora de viagem e eu estive em vários sítios diferentes. Deu para observar vários tipos de pessoas e, no geral, não é que eu preciso viajar para isso acontecer. Eu adoro fazer este tipo de cenas. Eu às vezes dou por mim a observar tanto as pessoas que às vezes até fico com medo de estar a ser indelicada, sabem? Isso às vezes acontece, mas sou um bocado essa pessoa e é uma porcaria, não estou a dizer que isso é fixe. Mas eu acho que no geral todos nós temos um bocado essa característica em nós e acho que especialmente para quem acompanha o podcast sabe que eu tenho muito esta coisa de analisar e eu acho que tem um bocado a ver também com o facto de eu gostar imenso de psicologia. Acho estas coisas mesmo interessantes. E, por exemplo, por acaso, agora eu estive em Ibiza, estive com a minha irmã e com a minha prima e nós tivemos lá uma conversa, que foi uma conversa que nós fomos tendo tipo todos os dias, sabem? Foi um tema que nós fomos abordando todos os dias, que é educação, a educação que os pais dão aos filhos, a educação que os nossos pais nos deram quando nós éramos miúdas, que repercussões é que isso teve nos dias de hoje, não é? Agora que já somos adultas, todas, embora seja a mais nova, já somos adultas. E, por exemplo, também vimos imensas situações em que, sei lá, e não foi só agora, mas aquela situação em que vocês veem uma criança a fazer fita na praia, por exemplo, e vemos como é que os pais respondem. Tipo, eu já vi pais, por exemplo, a quererem satisfazer a vontade do filho. Imaginem que está um filho aos berros, tipo um miúdo de 5 anos, aos berros no supermercado porque quer um chocolate. Sei lá, eu já vi o que é que uns pais fazem, que é tipo, fazem a vontade ao filho, dão-lhe o chocolate que é para ele se calar porque estão ali a passar uma vergonha no meio do supermercado. Outros pais, sei lá, dão-lhe um estalo, dão-lhe uma bofetada na cara. Sei lá, já vi desde 8 a 80, já vi várias respostas que os pais deram. E a questão aqui é, quais é que são os limites e métodos de lidarmos com as coisas. Porque eu percebi, quando estava a falar com a minha prima e com a minha irmã, que nós temos visões e perspectivas um bocadinho diferentes no que toca à educação. Sei lá, pusemos até situações hipotéticas de, ok, imagina que o teu filho te fazia isto, como é que tu fazias? O que é que tu respondias nessa situação? Que atitude é que tu tomavas para o ensinar que aquilo não é correto? E isso também me pôs a pensar como é que eu possivelmente educaria um filho. Em miúdos, nós somos esponjas e absorvemos tudo aquilo que nos é dito. E aquilo que nos é dito, aquilo que nós observamos, aquilo em que nós tocamos, somos super moldáveis, basicamente, nesta idade. E o que acaba por tornar esta fase super importante e determinante também, muitas vezes, para experimentar coisas e começarmos a ter os nossos valores no sítio. E começamos também a formar-nos um bocadinho, ou é a nossa preparação para nos formarmos como pessoa. Com isto, os nossos pais, e também quero deixar aqui este disclaimer, porque acho que é importante, porque vão haver aqui várias perspectivas que eu vou dar a seguir. Eu quero deixar aqui um disclaimer que é, isto não é uma crítica aos pais, eu nem sequer sou mãe, portanto, eu obviamente não posso falar aqui de boca cheia e de uma forma geral, sei lá, obviamente que eu sei que os pais, e eu também tive essa sorte felizmente, obviamente que os pais no geral só querem tentar fazer o seu melhor e que nós estejamos bem na nossa vida. Óbvio que vão encontrar dificuldades e obstáculos, não vai ser tudo perfeito, não é? Como é claro, e isso não tem mal, porque são humanos e eles podem falhar. No entanto, isto não significa que nós, filhos, não possamos sofrer, sei lá, alguma consequência disso. Pode não ser uma coisa traumática, também pode ser, mas isto, nada disto implica, ou seja, eu não, nunca quero dizer que os nossos pais não estejam a fazer na mesma o melhor, que eles, o máximo que eles podem para a nossa educação e para nós sermos felizes, no geral. Eu acho que, agora que já deixei aqui este disclaimer bem assente, que acho que isto é importante deixar aqui bem assente, eu acho que, por exemplo, existem várias regras base que nós somos ensinados desde miúdos. E acho que isto até pode vir um bocadinho de uma forma geral, ou pelo menos é assim. Acho que é mais ou menos todos os pais partem mais ou menos deste princípio, destes princípios que eu vou enumerar a seguir. E é mesmo interessante ver como é que estas regras desenvolveram e como hoje em dia percebemos as nuances e como é que cada um de nós as estabelece. Ou seja, quando nós crescemos... agora, por exemplo, eu tenho 23 anos, eu já percebi que não é tudo preto no branco, há exceções, sei lá, nestas regras que eu referi agora que nos ensinam quando nós somos miúdos, há uma certa pressão em ter que seguir cegamente e nós quando somos crianças, logo das primeiras coisas que nós aprendemos é, do género, quem manda aqui sou eu, que é os pais. E se não são os nossos pais, são os adultos com quem nós estamos ou vamos ter situações na nossa vida, quando nós somos mesmo miúdos. E é super importante isto, é importante existir uma figura na nossa vida quando nós somos miúdos e não só, mas é importante existir uma figura que é imaculada na nossa cabeça, porque isso significa que existe respeito e, consequentemente, ordem pela pessoa que nos está a educar. Ou seja, tendo em conta que ainda não estamos prontos com, sei lá, 5 anos, 4 anos, 6 anos, não interessa, tendo em conta que nós ainda não estamos prontos para receber a informação de que nem todos os adultos são um exemplo, porque claramente não são, não é? É necessário percebermos, e é mais benéfico nestas situações, que um adulto tem razão e com 5 anos não podemos fazer o que nos apetece. Portanto, quem manda aqui sou eu. Há muito esta cena. Mas, assim que nós crescemos... E esta foi das coisas que eu mais senti, fiquei tipo, what the fuck? Isto até, eu acho que até só percebi isto há pouco tempo, que é, de facto, os adultos são apenas bebés grandes. E nós em miúdos, olhávamos para os adultos, e ainda bem, é assim que tem de ser, mas nós em miúdos olhávamos para os miúdos, tipo, para os miúdos não, para os adultos do género. Uau, esta pessoa sabe tudo. Se esta pessoa está a fazer assim, é porque é assim que se faz. E se esta pessoa diz isto, é porque ela também faz isso. E ela é perfeita. E ela diz estas coisas e ela não faz estas coisas todas. Que eu quero fazer e não posso fazer. Estão a perceber? Ou seja, obviamente que eu não diria a um sobrinho meu, imaginem, porque isso só iria causar má influência do género. Olha, o teu pai está aí a dizer que, não, que os doces fazem mal, mas ainda agora ouvia comer chocolate. Portanto, vai comer também. Óbvio que eu não vou dizer isto a uma criança, mas é mesmo engraçado como, quando nós somos novos, olhamos para os nossos pais, tipo, uau, eles são incríveis, eles são intocáveis, é a nossa figura modelo, não é? O exemplo que nós temos que seguir. Eu acho que tem de existir respeito, mas a perspectiva muda imenso. E hoje em dia, sei lá, obviamente que eu tenho a noção que as pessoas mais velhas são mais sábias, não é? Porque existem há mais tempo, têm mais conhecimento. Mas, sei lá, hoje em dia posso discordar delas. Estão a ver? E posso achar que elas não têm razão ou que nem tudo o que dizem está certo. Obviamente que, lá está, eu acho que tem sempre que existir o respeito, mas a visão que eu tenho dos adultos hoje em dia é tão diferente e às vezes eu vejo adultos a falar sobre certas e determinadas coisas e fico tipo, ei, fogo, tipo, não concordo nada com esta perspectiva, tipo, esta pessoa não encaixa nada naquilo que eu acho que está certo neste assunto, tipo, esta pessoa está completamente ao lado. E já vi vários adultos também a terem respostas muito infantis, até mesmo com os meus pais, portanto, até já vi isso até também nos meus pais, acho que todos nós já vimos isto, e na família no geral, e é mesmo engraçado como isto muda, não é? Tipo, do nada crescemos e percebemos que, ah, espera aí, nem tudo o que os adultos dizem tem assim tanto, não estão sempre certos, estão a ver? E é estranho isto, nós percebermos isto. Outra coisa que eu acho que também é nos incutida desde o início, e acho que também é muito fixe, é tipo, não fales mal das outras pessoas, ou tabu, tipo, não partilhes aquilo que se passa, pelo menos eu acho que senti um bocado isso no geral, que é tipo, não partilhes demasiado com as outras pessoas, no sentido de, sei lá, contar, falar mal de outras pessoas, ou falar mal de alguém na escola, é tipo, tentar deixar isso para a minha mãe, tipo, falar disso com a minha mãe, e eu sempre fiz muito isso, mas, e acho que isso até é bom, porque na altura, se calhar se eu tivesse falado mal de colegas da minha escola, se calhar a turma toda tinha-se virado contra mim, eu na altura não conseguia fazer amigos, estão a ver, porque não somos adultos e não sabemos lidar com isso, mas, tal como aconteceria hoje em dia, mas eu acho que é mesmo importante só perceber qual é que é o limite saudável de fazer gossip, porque eu acho que se nós fazemos gossip todos os dias, isso é pouco saudável e acho que, por exemplo, se eu estiver numa fase em que faço muito isso, em que estou a deitar demasiada raiva cá para fora, porque há pessoas que é de género, fogo, eu não gosto nada desta pessoa, vejam isto, que irritante, mas sei lá, se eu estiver constantemente a fazer isso, eu vou acabar por sentir culpa e vou acabar por não me sentir muito bem por andar a perder tanto tempo a falar de outras pessoas ou de outras cenas que me irritam. Ao mesmo tempo, obviamente que eu acho que falar de outras pessoas e mesmo da vida de outras pessoas, o que é que as outras pessoas estão a fazer, também puxa temas e puxa-nos para falar sobre outras coisas e analisar o comportamento delas e chegarmos até a conclusões interessantes com pessoas que estão no nosso núcleo. Eu acho que tudo isto faz parte e é engraçado como quando nós somos novos é de género, não faças isso, isto é mau, não faças isso. E obviamente que também há aquela parte de, por exemplo, imaginem que vocês estão a conhecer uma pessoa pela primeira vez. Se essa pessoa começa logo a fazer gossip convosco em relação a outra pessoa, vocês vão ficar com uma má impressão. Portanto, eu não estou a dizer que gossip é aquela coisa que se deve fazer assim de ânimo leve, mas ao mesmo tempo faz parte da nossa vida. E quando nós somos miúdos, pensamos tipo, eu sou mau por estar a fazer isto. Estão a ver? Mas não, há um equilíbrio saudável, porque é natural fazermos isso, tipo, somos humanos. Outra coisa que eu acho que também é uma regra fundamental e também lá está, é muito importante incutir aos miúdos, é mentir. Eu acho que, por exemplo, nós quando somos miúdos não temos filtros, eu lembro-me de imensas situações, que eu agora também não vou estar a contar aqui, se calhar não devia, mas lembro-me de imensas situações em miúda em que, tipo, eu dizia tudo que me passava na cabeça, quase. Dizia imensas coisas, sei lá. Coisas descabidas que eu não fazia por mal, obviamente, mas tipo, sei lá, estava alguém na sala, um dos amigos do meu pai, e se eu tivesse que dizer, por exemplo, vou-vos contar aqui um exemplo. Eu lembro-me, quando era miúda, atenção, olhem, eu sempre fui super bem educada, mas eu sentia que quando as pessoas me perguntavam, olha, estás a gostar da comida? Ou várias vezes em que, por exemplo, hoje em dia, se eu não gosto da comida, imaginem que alguém me convida para ir jantar lá à casa. A não ser que seja uma pessoa super próxima de mim, pronto, se for o meu irmão a cozinhar. Mas mesmo assim, se eu vou cozinhar, se alguém cozinha para mim, se alguém me convida para ir a casa de alguém jantar e eu não gostar do jantar, eu não tenho coragem de dizer que não gostei do jantar, porque acho que é simplesmente tipo, Sofia, suck it up, vais comer o prato, vais rapá-lo e vais dizer que gostaste muito do jantar. Não vais pôr a dizer, ai, acho que falta sal aqui, acho que o peixe não está muito bom por acaso, ou ai, não gosto nada de peixe assim. Não, tipo, comes, ponto, e disse está bom a seguir, pronto. Portanto, eu hoje em dia sou 100% assim, mas eu lembro-me quando tinha para aí, sei lá, 4 anos, eu era extremamente esquisita, sempre fui com comida. E eu lembro-me de estar em casa de uma amiga minha que, pronto, também tinha cozinhado para nós, ou já não sei, alguém tinha cozinhado, e lembro-me de alguém perguntar, olha, estás a gostar da comida, estás a gostar do prato, mas eles já me estavam a perguntar aquilo meio de género, aposto que a Sofia não gosta. Opa, eu só me lembro de responder tipo, já provei pior. E eu lembro-me na altura, eles começaram-se a rir, Mas eu lembro que na altura senti-me tão envergonhada. Eu senti mesmo, eu lembro disto, tinha pá, 5 anos, eu senti mesmo de género, o que é que eu acabei de dizer? Porquê é que eu disse isto? E depois aí comecei um bocado a entender de género. E há certas coisas que eu não posso dizer às pessoas. Tipo, eu não posso dizer a uma pessoa que já comi melhor. Tipo, Sofia, cala a boca. Não digo, eu até acho que isso é pior dizer que não gostamos. Agora dizer, ah, já comi melhor. Ou já comi pior. Foi uma coisa assim que eu disse. Isso é tão condescendente, tão pejorativo, é tão... Ah, eu lembro que isso foi uma cena mesmo pequenina. Por acaso, eu não me lembro de muitas situações em que eu tenha sido mal educada. Porque nesse aspecto, tipo, vou ser sincera, os meus pais sempre me educaram... Se tivessem que educar entre 8 e 80, educaram-me sempre no 80. Tipo, agradecer por tudo. E nessas coisas, tipo, hoje em dia são mesmo coisas que não me falham. Nisso eu estou completamente segura. E lembro-me que nesta altura eu fiquei do género, yeah, eu não podia ter dito isto. E eu comecei a perceber, tipo, yeah, eu às vezes devo mentir. Nós às vezes, mentir nem sempre é uma coisa assim tão má. Mentir nem sempre é uma coisa negativa. Agora, obviamente que vamos dizer isto aos miúdos, que é para eles... dizerem a verdade na escola, ou se forem maltratados, ou sei lá, é super importante os miúdos não mentirem e não terem filtros, óbvio. Mas tipo, hoje em dia, já todos percebemos que, aliás, pois é engraçado, não é? Porque cada um de nós constrói um bocado qual é que é o nosso limite de mentir, por isso é que há tantas pessoas que são brutalmente honestas e até chegam a ser rudes, porque é de género, há certas mentiras, tipo white lies, que nós às vezes devemos dizer às pessoas porque sabemos que as pode magoar, ou porque sabemos que se calhar não vai fazer diferença ali, ou o impacto que tiver provavelmente não vai ser assim tão positivo. Isso é mesmo engraçado, porque hoje em dia, sei lá está, eu acho que é preciso mentir às vezes. Acho que é, faz parte, às vezes precisamos de mentir. Outra coisa, eu acho que isto aqui não é bem uma regra, é mais uma postura, eu diria, que às vezes os nossos pais, falo de caso, do modo geral, acho que já falei disto também com outras pessoas, eu hoje até estive a ligar imensa gente para saber a opinião, e acho que alguns pais, e também tendo em conta algum feedback que eu também recebi nas mensagens, eu acho que alguns pais têm algum pudor, por exemplo, falar sobre drogas, álcool ou tipo beijinhos, no geral, é uma coisa que pode ser às vezes um bocado tabu, ou seja, eu acho que alguns pais, se calhar, às vezes têm uma perspectiva um bocadinho, como é que se diz, de repreender demasiado, estão a ver? Tornar o álcool, os cigarros, os beijinhos, esse tipo de coisas, às vezes sinto que há alguns pais que, como têm medo que os filhos façam isso, ou não querem nada que os filhos façam isso da forma errada, ou têm medo que eles experimentem e não lhes digam, e às vezes acabam por ter um bocado esta postura de, yeah, tipo, não vais beber álcool, obviamente, nem vais experimentar, ou álcool nunca na tua vida, nunca bebas, ou nunca fumes, ou de género, não podes dar beijinhos, és muito nova, ou eu acho que existe um bocadinho esta coisa, muitas vezes até, em relação até a, se calhar agora até posso falar um bocadinho mais de raparigas, eu também recebi um bocadinho esse feedback, que é, às vezes os pais têm algum receio de falar, por exemplo, de menstruação, é uma coisa que deixam um bocado, tipo, acontecer naturalmente, mas eu acho que às vezes é fixe ter conversas ou ver as coisas com mais naturalidade, porque eu sinto que quando se repreende muito alguma coisa, seja uma cerveja, seja um beijinho, seja o que for, quando se repreende muito uma coisa, mais tarde ou mais cedo, eventualmente, neste caso, o filho ou a filha, vão acabar por querer experimentar e se calhar até vão experimentar de uma forma demasiado louca, estão a ver, tipo, e sem dizer aos pais, porque aquilo foi repreendido neles e vêm os amigos a falar sobre isso e eles sentem-se presos, ou então se calhar se não experimentarem de uma forma que possa ser excessiva, por exemplo, apanharem uma bebedeira descomunal porque mal se viram fora de casa dos pais, beberam uma garrafa inteira de vodka, tipo, a minha irmã há uns tempos disse-me que isso aconteceu. Ela contou-me que foi numa visita de estudo e houve um rapaz da turma dela. Foi na como é que se diz? Na viagem de finalistas. Ela disse que às 8 da manhã, tipo 8 e meia, eles estavam no autocarro para ir para a Espanha, lá que era, para Gandia. E acho que um dos rapazes da turma dela, tipo, chegou ao autocarro, mal o autocarro partiu, pegou numa garrafa qualquer com uma mistura de álcool, pronto, tipo, devia ter imenso álcool também, ele bebeu aquilo e tipo, em 20 minutos ficou todo bêbado, vomitou, caiu, ficou que ó, estão a ver? E provavelmente foi por causa disto, ele mal se viu, aliás, está aqui o sinal, ele mal se viu fora da vista dos pais, começou a fazer aquilo, e provavelmente é porque ele tinha uma educação muito rígida no que tocava álcool e na imagem que lhe passavam disso. E lá está, tal como aquela frase diz, o fruto proibido é o mais apetecido, não é? E então acho que muitas vezes temos esta perspectiva de que o álcool é mau e fumar é mau e não sei o que é, são coisas más. E de género, claro que eu não estou a dizer que são, não são hábitos saudáveis, como é óbvio, mas nem tudo tem que ser um hábito, estão a ver? Tipo, existe equilíbrio. E eu acho que isto é uma coisa que é muito incutida também quando somos miúdos e depois quando crescemos percebemos. E depois muitas vezes os próprios pais que dizem aos filhos para não fumar, fumam. Estão a ver? Nem sequer são um exemplo nesse sentido. Ou seja, eu não estou a dizer que obviamente... para um pai dizer a um filho e aconselhá-lo a fumar, não é isso? Mas às vezes existe demasiado aquela cena de criar distância entre uma coisa que acontece e que é a vida. E eu acho que isso nunca, dificilmente vai ter um impacto positivo, porque eventualmente vão experimentar e podem nem experimentar da melhor maneira. E acho que outra coisa, isto também é um bocadinho uma perspectiva que nós temos quando somos mais novos, é que existe uma estrutura tradicional, que é... temos que ter muito boas notas na escola, depois temos muito boas notas na escola e fazer os exames e tudo mais, que são coisas que muitas vezes põem-nos imensa pressão, é tipo, é o exame, eu lembro-me, tipo, no quinto ano, eram as provas de aflição. Já não sei, olhem, eu lembro-me de ir a tremer para isso. Mal eu sabia que não contava para nada. E pronto, e tipo, a cena de tirar muito boas notas e depois faculdade, depois ter família e depois morrer. Basicamente é esta a cena, a estrutura tradicional que existe e é por isso que muitas vezes tantos miúdos da minha idade têm problemas com a faculdade, por exemplo, porque não querem ir para um certo determinado curso ou não estão preparados ainda para decidir para que curso é que querem ir, mas como existe esta pressão da tradição, que é uma estrutura que é assim, é agora acabaste a escola, tens que ir para a faculdade e agora acabaste a faculdade, tens que arranjar emprego e agora tens 30, já está na altura de teres um bebê e eu acho que esta estrutura vai mudando e está a mudar um bocadinho ao longo dos tempos. Eu, por exemplo, não fui para a faculdade, mas acho que ainda é uma realidade, sem dúvida. E eu acho que, por exemplo, qual é que é o lado positivo de existir esta tal estrutura, este tal modelo a seguir? Nós precisamos de motivação, e acho que é uma motivação ótima para incutir em miúdos desde o início, que é incutir... que nós temos que trabalhar para um resultado positivo. Ou seja, se eu quiser ter excelente num teste, tenho que estudar. E isso é uma coisa boa, porque está-me a ensinar que para conseguir fazer alguma coisa, para eu conseguir receber algo, tenho que trabalhar para isso. É importante. Mas quando somos adolescentes, eu acho que é importante, se calhar, existir algum tipo de liberdade. Todos os casos que eu conheço que foram obrigados... a ir, e se calhar até, olhem, se calhar até eram alunos excelentes, tipo tirar 20, estão a ver? Mas acaba por ser só uma obrigação e vai existir sempre algum ressentimento nessas pessoas, porque é importante existir flexibilidade. E eu acho que muitas vezes os pais, com aquela, lá está, com as melhores intenções de quererem que os filhos estudem, quererem que os filhos tenham um bom trabalho, quererem isto tudo, às vezes faz com que quase que nem haja espaço para eles pensarem melhor sobre o que é que querem, para eles respirarem, se calhar conhecerem-se um bocadinho melhor antes de irem para a faculdade. Ao mesmo tempo, não há nada de errado em querer seguir essa tradição de ok, vou para a faculdade, faço isto, e é o caminho normal e tudo bem, mas ao mesmo tempo acho que é mesmo importante haver flexibilidade e acho que às vezes esta pressão que existe não é boa. Acho que dificilmente vai ter uma boa consequência. Com isto e com estas regras gerais que eu falei, eu agora quero dizer o que é que eu faria em relação ao meu filho, tendo em conta a minha experiência. E eu acho que esta parte vai ser super gira, porque eu adoro falar sobre estas coisas, tipo, acho que é mesmo interessante pensar nisto. Tanto completamente a leste, tipo, eu não faço ideia, obviamente, de como é que as coisas vão correr, percebem? Tipo, eu tenho essa noção. Mas, por exemplo, eu acho que em relação aos meus filhos, por exemplo, ainda no outro dia estava a discutir com elas, lá está com a minha prima e com a minha irmã, que é... será que eu vou querer pôr o meu filho numa escola privada ou numa escola pública? Porque imaginem, eu, agora vou falar também um bocadinho da minha experiência, estive sempre numa escola pública e posso dizer que, agora vou parecer aquelas pessoas que dizem que são humildes e é tipo, estás a dizer que és humilde e não és, mas eu acho que a escola pública põe-me, eu acho que a melhor coisa que a escola pública me ofereceu foi eu lidar com vários tipos de pessoas, vários tipos de grupos de pessoas, aliás. Ou seja, desde pessoas que ganhavam menos dinheiro, desde pessoas que ganhavam mais dinheiro do que os meus pais, por exemplo. Pessoas que não tinham tantas possibilidades e que, por causa disso, não tinham um manual, por exemplo. Coisas tão simples quanto esta, que é termos uma aula de ciências, eu tenho um manual e um caderno de atividades e o colega ao meu lado não tem dinheiro para isso. Ou está à espera que o subsídio lhe envie o manual. Coisas deste género. Ou, lá está, pessoas com uma realidade se calhar diferente da minha e seja para o negativo, para o positivo, seja o que for, negativo para umas coisas, positivo para outras, eu acho que foi uma coisa incrível porque acho que isso me fez valorizar aquilo que os meus pais me deram. E quando eu quero dizer isto é, eu nunca estive perto sequer de ser uma pessoa rica ou coisas desse género, nunca me faltou nada e isso ajudou-me mesmo a dar valor. E, por exemplo, acho que lidar com vários tipos de pessoas, às vezes até pessoas um bocado mais problemáticas, lá está, porque também vinham de famílias que não tinham tantas possibilidades e essas coisas todas, e obviamente que isso depois origina um bocado isso, eu acho que isso desde o início me fez ter contacto com o mundo real e com aquilo que de facto acontece, e como há pessoas que sofrem de imensas coisas, de imensos problemas em casa, que infelizmente não têm dinheiro sequer para aprender, não tinham dinheiro para comprar certos e determinados materiais que eu tinha, e eu acho mesmo que isso, desde o início, me ajudou a ter um olhar mais humilde em relação àquilo que eu tenho e em relação à pessoa que eu sou e à sorte que eu tenho, estão a ver? Acho mesmo que a escola pública nesse sentido é inacreditável. E outra coisa que eu acho que gostei muito também é que eu acho que conforme a faculdade, eu nunca fui para a faculdade, mas os meus irmãos foram, conheço imensas pessoas que foram, eu acho que é um bocado o mesmo jogo, que é, na escola pública, a realidade é que ninguém vai andar, ou se calhar não há mesmo, atenção, há imensos professores, eu também tive sorte com os meus professores, mas eu sei que há muitas experiências na escola pública em que às vezes os alunos quase que se sentem meio abandonados, e não vou mentir, já me aconteceu em educações, aulas de educação física e coisas desse género, claro que isso já aconteceu. E lá está, as condições não são tão boas como uma escola privada, como é óbvio, porque também não pagamos, mas eu acho que, embora não tenhamos se calhar a mesma atenção que os professores são obrigados a ter num colégio privado, eu acho que ao mesmo tempo isso mostrou-me que que não basta os professores serem bons, eu é que tenho que estar atenta, eu é que tenho de ouvir, se calhar não é tão fácil de aprender logo as coisas, de aprender tão rápido, mas isso obrigou-me a esforçar-me. Ao mesmo tempo, obviamente que uma escola privada tem imensas coisas boas, porque também eu sei que têm muito aquela coisa de como é que se diz? Influenciar os miúdos a terem atividades extracurriculares, que foi uma coisa que eu acho que me faltou, ter mais hobbies, experimentar mais coisas. No geral, eu acho que escolheria uma escola pública para o meu filho, porque foi também a minha experiência, e lá está, eu acho que para mim é muito importante esta parte toda dos valores. Nunca tive uma escola privada, portanto não posso falar, mas do que eu já ouvi, é de facto, a escola privada acaba por ensinar aos miúdos um caminho mais individual e um caminho mais de bolha. Há mais bolhas, estão a ver? Uma coisa que eu acho que também quero incluir imenso aos meus filhos, é dar-lhes a opção de escolherem hobbies. Seja ele no mundo das artes, tipo dança, aprender um instrumento musical, ou então, por exemplo, aprender uma língua nova, por exemplo, pô-los em aulas de inglês quando são miúdos, ou pô-los em aulas de francês quando são miúdos, que é para terem mais uma língua ali, e é para também desenvolver um bocado essa parte mais linguística que eu acho super importante e que, vou ser sincera, eu adorava ter isso. Não estou a dizer que acho que ou seja, que aquilo que eu se calhar sinto falta, eu tenha que passar isso para os meus filhos, mas hoje em dia consigo perceber com alguma frieza, não é? Consigo olhar e perceber que de facto é mesmo importante os miúdos terem experiências, experimentarem coisas. É tipo, ok, não gostaste desse instrumento, siga a experimentar outro. Se eu tiver, obviamente, a capacidade para o fazer, não é? Mas do que depender de mim, eu vou querer imenso dar isso ao meu filho. Ou à minha filha, que é dar-lhes a experimentar coisas e pô-los a aprender coisas, porque isso é tão importante, tipo, aprender é tão, tão, tão importante. Uma coisa que eu também acho muito importante fazer com os filhos é, Às vezes há situações engraçadas. Por exemplo, imaginem que há um puto de, sei lá, 7 anos, 8 anos, que diz que tem uma namorada na escola. Ok? Tem uma namorada... Desculpem, o meu telefone está a vibrar. Mas imaginem que há um puto que tem uma namorada numa escola. E depois... Isto até me aconteceu no outro dia, eu vi essa situação. E depois esse mesmo miúdo veio ter comigo e disse: olha, eu agora tenho outra. Ou seja, ele tinha duas namoradas. E a primeira namorada, que era a namorada oficial, não sabia disso. Ou seja, basicamente ele andava aqui... tipo, meio a trair. Estão a ver? Pronto. Opa, eu sei que obviamente que há um miúdo. E tipo, se vocês pensarem assim, tipo... isto tem graça, vocês imaginam um puto de 7 anos ou 8 anos a dizer que tem duas namoradas, pronto. Só que ao mesmo tempo, se os pais não tiverem uma postura, se os pais tiverem uma postura de género, é assim mesmo, uma é para a tarde, uma é para as manhãs, pronto. Se os pais tiverem um bocado este comportamento, eu acho que nestas coisas que parecem pequeninas, eventualmente, se calhar, este miúdo, daqui a uns anos, não vai ver mal nisto, em... ter compromisso com uma pessoa e desrespeitar isso. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Até pode ser numa relação amorosa novamente, mas pode ser noutra coisa, pode ser num compromisso com um amigo, pode ser noutra coisa qualquer. E eu acho que nestas coisas é mesmo importante, por exemplo, ir falar com o miúdo e dizer assim: olha, eu acho que tu não devias fazer isso, isso é muito feio. E dizer do género: olha, se eu tivesse, se eu fosse alguém da tua turma, se eu fosse teu amigo na tua turma, isso, ou seja, se eu tivesse, eu basicamente é explicar, se eu tivesse naquele ambiente, eu ia-te achar muito feio. Ia achar isso mesmo mal, e não sei se ia querer ser tua amiga. Ou seja, é importante explicar e mostrar que isso é algo negativo, que isso não tem motivo, que não é engraçado enganar... neste caso uma miúda, isso não tem piada. E existir esta coisa que eu acho que muitas vezes por serem miúdos acabas por desvalorizar, tipo, opá, são só miúdos mas estão a absorver as coisas todas agora e já são sabidolas também, e daqui para a frente podem levar isso com eles, e acho que é uma coisa que vale a pena evitar. Eu acho que a melhor cena para educar também os miúdos é, por exemplo, castigar. Eu acho que, por acaso, na minha vida, eu acho que os meus pais nunca me deram muitos castigos. Os meus pais eram mais do tipo de, chatearem-se comigo no momento, seja onde fosse, estão a ver? E isso dava-me sempre imenso medo, eu tinha imenso respeito pelos meus pais e tenho. E eles foram sempre um bocado assim. No entanto, eu acho que aquilo que funciona melhor é sempre castigos. Imaginem que há um puto que vos falta o respeito, tipo o vosso filho. Imaginem que há um puto, o vosso filho. Que ele vira-se para vocês e dizem assim, sei lá, qualquer coisa, faltam-nos ao respeito. Eu acho que é mesmo importante virarmos para ele e dizer assim: ah, é? Vai para o teu quarto então, ficas duas semanas sem, sei lá, PlayStation. Mas não perceber, é tipo, tirar alguma coisa que eles gostam. E eu acho que esta é a melhor forma, eu acho, de ensinar, porque a longo prazo, não foi só no calor do momento. Por exemplo, obviamente que se calhar, tipo, uma palmadinha na hora certa, uma palmadinha no rabo, ou... Mas lá está, eu acho que isso não é a forma mais eficaz. Quanto muito um puxãozito de orelhas que não dói, mas tipo, eu acho que um puxão de orelhas é uma cena um bocado humilhante. Então imaginem que é um miúdo de 13 anos, tipo, se puxarem a orelha a um miúdo de 13 anos, ele vai se sentir mesmo pequenino. Eu acho que é um bocado mais isto, nem é tanto provocar dor ou coisas assim... e tirar aquilo que eles gostam, tipo castigos. Eu acho mesmo que vou ser a mãe dos castigos, por acaso. Tipo, ir para o quarto é um bocado de género, fixe, não tenho que levar com eles, tipo, mandar o puto para o quarto. Mas se calhar, sei lá, tirar aquela jogadazita de FIFA é lixado. Acho mais lixado que mandar para o quarto, tipo, agora vai para o teu quarto. O puto vai ficar tipo, já, vou para o meu quarto, vou ouvir música, estou melhor assim. Agora eu acho que vou pegar... naquilo que vocês me enviaram. Eu vou começar aqui com o primeiro voice, que tem um bocadinho a ver sobre aquilo que eu estava a falar há bocadinho do fruto proibido.
Olha, para mim, aquilo que eu sinto que os meus pais sempre tiveram uma postura muito neutra, e eu acho que isso se reflete tanto na minha educação como na dos meus irmãos, somos três, e é o facto de que os meus pais, tipo, nunca nos disseram que não a nada. Nunca tiveram conversas, tipo, super sérias sobre pá, cenas como, sei lá, fumar, beber e não sei o quê, tipo, a ótica dos meus pais sempre foi, tipo, fazer tudo com moderação. E eu sinto que isso mudou completamente a minha forma de estar, porque eu sempre tive a mentalidade de eu vou fazer as coisas quando me apetecer fazer. Eu sinto que sempre fomos jovens super equilibrados porque os nossos pais sempre tiveram esta posição. E mesmo comparando com colegas meus da escola e amigos meus, muitos sempre tiveram aquela ânsia de fazer tudo e mais alguma coisa, de beber, de fumar, de sair à noite, de não contar as cenas aos pais porque nunca tiveram a liberdade para fazer. E fiz as asneiras que tinha a fazer na mesma, mas sempre com um sentido de responsabilidade e tipo de liberdade muito maior do que os meus amigos.
Eu ouvi isto e concordei a 100%, e eu acho que consigo dar relate também. Acho que, lá está, eu acho que dar liberdade aos filhos é o sinónimo de termos transparência também por parte deles, porque a partir do momento em que não existem grandes tabus, a partir do momento em que não existe uma grande repreenda nessas coisas que são tão naturais e que vão acontecer naturalmente na vida de um ser humano, que é tipo saber que se bebe, saber que se dá beijinhos, saber essas coisas todas, eu acho que é mesmo importante, lá está, existir esta liberdade. Eu sinto que os meus pais foram um bocado assim comigo e, de certa maneira, isso fez com que eu me tornasse uma pessoa muito responsável e às vezes até via, se calhar, outros miúdos ao meu lado a cometerem excesso e ficava tipo, ei, qual é que é a necessidade disso? Deixa estar, vais ver essa vodka toda. Estão a perceber? Ou seja, ou por exemplo, vi-os muito excitados às vezes, e às vezes tinha um bocado a ver com isso, que é, como os pais diziam tanto para eles não irem, não fazerem, acaba por tornar este excitex uma coisa negativa, estão a ver? Portanto, concordo completamente com este voice e the relate. Este voice agora vai ser sobre religião.
Eu acho que nós, quando nascemos, principalmente os pais que são religiosos, tem toda aquela cena de batizar, tipo, é quase como um dado adquirido em que tu vais ter que batizar o teu filho e depois fazer as comunhões e não sei o quê. Tipo, até que ponto é que também é uma cena fixe impingir?
Isto aqui eu achei que foi um bom ponto, porque por acaso isto foi uma coisa que me aconteceu na minha família, que é, especialmente o lado da minha mãe, é um lado muito religioso. Pronto, está muito ligada à religião cristã. Sempre teve, a minha mãe teve muito essa educação também. E, por exemplo, a minha mãe pôs-me na catequese e eu lembro-me que fiz até à comunhão solene, que é a segunda comunhão, acho que fiz, ou seja, fiquei na catequese até o quê? Sexto ano? Sétimo? Para aí? Pronto. E eu lembro-me que, na altura, imaginem, por um lado, eu consigo entender que a minha mãe, ou como um pai ou uma mãe que é religiosa, põe os filhos na catequese. No entanto, os meus pais, na altura, quando me puseram, foi um bocado de género. Era tão obrigatório ir como ir à escola. Mas ir à escola e ir a uma catequese é muito diferente. E, por exemplo, eu já falei disso com a minha mãe. A minha mãe diz que acha que a religião cristã ensina valores muito bons. E eu consigo concordar. No entanto, eu nunca, ou seja, aquilo não era um devaneio, eu não gostava de ir à catequese, era um frete descomunal para mim ir à catequese. E hoje em dia, eu de facto não me revejo na religião cristã. Ou seja, não estou a dizer que daqui a uns anos não me possa vir a rever, obviamente, mas não me revejo. Ou seja, não foi uma coisa do momento que na altura eu não estava a perceber e ia gostar no futuro. Não, eu sabia disso, eu sabia que não queria estar ali. Eu acho que é um bocado irrelevante, sinceramente, estas coisas de obrigar os miúdos a optarem por alguma religião. Porque eu acho que é uma coisa tão abstrata, que não interessa bem, desde que se ensine e que se passe bons valores aos nossos filhos, o que é que interessa se eles vão para a catequese, o que é que interessa se eles fazem a comunhão, o que é que interessa se eles são batizados. Eu acho mesmo que isso é uma opção de cada um de nós. Não sei, não acham isso? Acho que é uma coisa que não me fez falta, sabem? Foi uma coisa que eu fiz também, olhem, não estou a dizer que é uma mágoa minha, nada disso, não fui levar com pau nas costas, como costuma dizer, mas acho que também não há essa necessidade, não acho que seja uma coisa precisa. Pelo menos a meu ver, eu acho que vou deixar isso em relação ao meu filho, eu quero deixá-lo super à vontade para ir se quiser, estão a ver? Quero lhe dar essa opção, ele pode ter essa opção. Mas acho que é uma coisa que se aprende até mais tarde, até na vida. Eu acho que é a ler, é informar-nos que nós vamos aprender e depois pensar, ok, eu tenho esta informação toda aqui, para o que é que eu me quero virar? Quero vir mais nesta direção? Ok, então vou mais nesta direção. Não é eu pô-lo nessa direção, porque a religião, lá está, é uma coisa mesmo abstrata. Vou agora passar aqui também um testemunho de uma rapariga que não era filha única e acho que também é uma forma interessante de vermos as coisas, porque ela falou um bocadinho sobre alimentação.
Por exemplo, à hora da refeição, nunca podíamos estar com telefones, nem com brinquedos, nem com a televisão ligada. Acho que isso até é importante, porque para estimular aqui a conversa e a partilha, e isso foi uma coisa boa, que eu hoje em dia valorizo muito. Havia muito, nunca havia doces, nunca tivemos refrigerantes, nada disso, mesmo snacks para a escola, nunca, eu sempre quis aquelas tipo, barritas tipo do Chocapico, ou havia umas épicas com M&M's, mas nunca pudemos ter doces cá em casa, e portanto eu acho que hoje em dia tenho uma relação um bocado complicada com a comida, e dou uma conotação super negativa a alguns alimentos, acho que por causa disso. Sei que foi com as melhores das intenções, mas acho que foi muito, tiveram muito cuidado com isso.
Em relação a esta primeira questão que ela referiu, esta rapariga referiu, eu não vou estar a dizer nomes porque eu não tenho certeza se vocês querem que eu diga, portanto eu prefiro não dizer. Esta rapariga disse a questão de não ser permitido elas estarem a ver televisão ou estarem no telemóvel ou no iPad ou no que fosse. Nesta altura provavelmente ainda nem dava bem para estar a ver cenas no iPhone, não é? Porque isto já foi há mais tempo. Mas eu acho que, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho super importante, que é, por exemplo, eu já vi, e eu não quero estar a julgar porque, lá está, eu não tenho filho, mas já tive com pessoas que têm filhos e que dizem que é praticamente impossível, às vezes, quando, por exemplo, os pais vão jantar e levam o filho. E tipo, o filho é tão chato no sentido de estar sempre a pedir coisas, e quando eu quero dizer chato, não é chato, mas vocês percebem, tipo, é uma constante necessidade de atenção, não é? E às vezes os pais já não jantam há séculos, só os dois, com calma, e muitas vezes acabam por dar, por exemplo, o iPad ao miúdo, ou ao filho. Por exemplo, eu acho que entre escolher 8 e 80, eu prefiro que não haja também isso, porque eu acho que é mesmo importante, lá está, estimular conversa também. Eu concordo com isso, até porque o momento da refeição acho que até pode ser um ótimo momento para refletir, por exemplo, como é que foi o dia na escola, o que é que fizeram, o que é que aprenderam, voltar a relembrá-los disso. Pode ser uma coisa mesmo fixe, e percebo, e acho que especialmente agora com a era dos telemóveis e tudo mais, tendo em conta que é tão fácil rapidamente ficarmos tão viciados, acho que também é uma coisa inevitável, sinceramente. Portanto, acho que esconder isso também não é solução. No entanto, é tentar atrasar ao máximo possível o uso de telemóveis, por exemplo. No entanto, eu acho que também não tem que ser necessariamente uma coisa má. Por exemplo, eu tenho a certeza que vou querer pôr o meu filho a ver filmes do Tim Burton, por exemplo. Eu acho que também depende um bocado com o tipo de conteúdo que se dá aos filhos, porque se tiverem a ver um filme, ou filmes fixes da Disney, ou uma cena fixe do Tim Burton, filmes que têm algum tipo de interesse, estética, e ao mesmo tempo despertam ali coisas, eu acho que isso até é positivo. E acho que não tem de ser unicamente nos tempos mortos, pode ser durante uma refeição. Acho que isso também não tem mal, acho que não deve ser sempre assim, não se deve tornar disso um hábito, acho que de vez em quando não há problema. Eu acho que o mais importante nestas situações, eu acho, é promover coisas boas, selecionarmos bem o que é que vamos pôr, e não pôr só um programa infantil qualquer a dar. Acho que é fixe até termos ali um bocadinho o nosso cunho, não sei, imagino imenso a fazer isso aos meus filhos. E depois, em relação à cena dos doces, isto aqui, eu já consigo achar também, e conforme esta rapariga disse, e percebo, se calhar isso, ela acabou por desenvolver uma relação um bocadinho mais complicada com a comida, porque houve um bocado esta, lá está, esta proibição de certos e determinados alimentos, e eu acho que também é fixe as crianças comerem chocolate de vez em quando, ou Chocapique, e comerem cereais assim. Ou seja, eu acho que faz sentido as crianças também terem acesso a açúcar e terem essas doses de felicidade no dia-a-dia, porque, sei lá, também estamos só aqui uma vez, não é? Acho que a vida também é feita desses pequenos prazeres, e de certa maneira eu não quero tirar isso aos meus filhos, portanto, acho que é uma coisa importante, e acho que, lá está, acho que não vale a pena estar a tentar tirar uma coisa que eventualmente vamos experimentar mais tarde. Portanto, eu também não sou muito a favor de reprimir a 100% os chocolates. Até porque tenho aqui também uma rapariga que vai comprovar aquilo que eu estou a dizer.
Digamos que não era propriamente a melhor cozinheira, mas os nutrientes necessários estavam sempre presentes na comida. No entanto, ou seja, havia esta falta de sabor, o que disputou em mim um grande complexo com a binge eating, e que depois acabou por levar mesmo a um ponto em que tipo, tinha um cheesecake inteiro escondido no quarto e que tinha de comer às escondidas. Por isso, ou seja, numa casa em que não havia aquele equilíbrio, não é? Porque para haver equilíbrio tem de haver legumes, vegetais, mas acho que também é necessário haver ali uns chocolates e umas bolachinhas e uns salgadinhos bons. Como não havia esse lado, acabava por ser eu a gastar tipo a mesada, aquele dinheiro que os pais dão para nós gerirmos durante um mês, tipo numa ida ao continente, para gastar tudo em Pringles e batatas fritas e gomas e só mesmo porcarias.
Ou seja, estão a ver, esta rapariga, quando era miúda, como tinha esta proibição de comer chocolate, e ela precisava, ela queria chocolate, filha, eu percebo-te, acabava por gastar a mesada toda nisso. Ou seja, do que é que adiantou? Se calhar, é que se calhar, se a mãe lhe tivesse dado um chocolate naquela semana, depois daquele jantar que estava mesmo a pedir um chocolatinho, se calhar depois já ficava um bocadinho mais saciada e se calhar só voltava a comer mais uma nessa semana. Se calhar estava numa de comer chocolate. Ou se calhar até só que tinha comido dessa vez e pronto. Estão a perceber? Agora, quando se tira alguma coisa, quando se proíbe em demasia, eu acho que cria esta vontade de não, mas eu quero e eu vou comprar e vou comer aquilo. Agora, também tenho aqui uma perspectiva interessante sobre mesadas.
Eu nunca tive uma mesada ou uma semanada, tipo, nunca tive o dinheiro certo a receber dos meus pais por mês ou por semana, mas eu tinha muito respeito ao dinheiro, ou seja, eu nunca pedia dinheiro aos meus pais, era muito raro, e era só quando era assim uma cena tipo especial, ou ah, por acaso estamos a passar todos a jantar fora, não sei o quê, ou seja, eu não tinha mesada, mas também não era aquela coisa de mimada, de ah, e tal, tipo, preciso de dinheiro e os meus pais dão, não, tipo, raramente pedia dinheiro para roupa, essas cenas todas. No entanto, às vezes fico a refletir como é que será com os meus filhos. Ou seja, se eu vou implementar a mesma educação de ok, não tens mesada, mas tens de ter respeito ao dinheiro, tipo, o dinheiro não cai das árvores, ou se dou mesada para eles aprenderem a gerir o dinheiro, porque eu sinto que sou boa a gerir o dinheiro, mas não sou tão boa quanto deveria ser se tivesse tido uma mesada. O que é que achas?
Eu nunca tinha pensado nas mesadas desta forma, por acaso. É giro. Eu nunca tinha pensado que as mesadas podiam ser uma forma dos nossos filhos... Nunca tinha pensado nessa vertente de que os nossos filhos podem aprender a gerir o dinheiro. Eu acho que também, como eu nunca tive uma mesada, eu sinceramente eu não sinto que me tenha feito falta. Eu acho que o que pode ter feito é... Como eu também nunca fui pedir dinheiro aos meus pais, é um bocado como esta rapariga disse. Eu nunca pedi dinheiro, eu só comecei a ir a festivais de verão quando tinha dinheiro para comprar os bilhetes. Eu só comecei a fazer essas coisas quando tinha dinheiro. Claro que os meus pais de vez em quando... Lá está, davam-me dinheiro para ir jantar com os meus amigos uma vez ou outra, mas muito raramente, até porque isso não acontecia assim tantas vezes, especialmente quando somos miúdos. Eu acho que não é que uma mesada não tenha... Acho que pode fazer sentido, como também não faz falta. Não acho que seja uma coisa imprescindível um filho ter uma mesada, porque ao mesmo tempo também acaba por ter a cena da gestão, mas também o facto de ter sempre dinheiro disponível para ele pode fazer com que ele depois fique um bocado agarrado e confortável nisso. Que tenha ali sempre o dinheiro garantido dos pais. Estão a perceber? E depois gasta mal. E depois se o gasta mal. Estão a ver? E depois vem dizer, ah, mas oh mãe, pronto, agora mas eu quero ir àquele jantar. Claro que nós podemos dizer para não ir àquele jantar. Mas estão a ver? Se calhar se não tivéssemos dado a mesada, nem ia haver discussão, porque dávamos dinheiro para o jantar para ir, porque era uma coisa esporádica, não é? Mas... E já não havia problemas, portanto, não sei, olha, estou um bocado confusa em relação à mesada, não sei o que é que eu faria. Eu, como nunca tive, não sinto falta. Ao mesmo tempo, também percebo que possa fazer sentido. Agora, vou ler aqui só um feedback que me enviaram, e por acaso, fiz, este é um feedback positivo, sobre cenas dos pais, que eu também dei imenso relate. Basicamente, Foi um rapaz que me enviou a dizer que desde pequeno que se lembra de ouvir música dos anos 70 e 80, um bocado como eu, ele também referiu isso, porque eu ouço imenso essa época da música, e ele disse que o mais engraçado foi a mistura de culturas que o pai dele, porque o pai dele acho que é brasileiro, e a minha mãe dele, e a mãe dele, aliás, é portuguesa, e então deram-lhe uma variedade e uma cultura mesmo interessante musical, porque lhe apresentaram imensa coisa. E ele disse que essa influência não atingiu só o seu gosto musical, como também atingiu a maneira dele ser. Esta parte mais de cultural e artística e de coisas que nós podemos passar aos nossos filhos. Por exemplo, o meu gosto musical é 100% baseado naquilo que o meu pai e mesmo a minha mãe, mas especialmente o meu pai, na música, porque o meu pai tem um gosto muito parecido com o meu e, aliás, eu tenho um gosto muito parecido com o meu pai, porque ele sempre me incutiu muito música disco e anos 80, e lembro perfeitamente de irmos no carro do Porto até ao Algarve nas férias de verão e estar a dar Colenda Gang o tempo todo e Michael Jackson e coisas assim. Portanto, eu acho que isto também é uma cena mesmo fixe da educação dos nossos pais, que é aquilo que nós tiramos deles, os gostos deles. E isso é mesmo fixe, por acaso. E gostei aqui deste ponto, porque acho que é das coisas mais fixes. Depois está aqui uma rapariga que disse: uma das grandes coisas que agradeço os meus pais terem feito na minha educação foi desde cedo me terem colocado numa atividade extracurricular. No meu caso, foi a dança. Hoje tenho 23 e danço há 12 anos. Sinto que dançar me trouxe imensas competências que me fazem destacar na vida de estudante ou mesmo no dia-a-dia. Só um exemplo: na universidade, as minhas amigas próximas quase sempre desistiam de ir aos exames porque, mesmo não tendo nada para fazer sem ser a universidade, diziam que não tinham estudado nem tinham tempo. Eu, saindo das aulas e indo para os ensaios todos os dias, nunca faltei a um exame e acabei a universidade dentro do tempo previsto. Sou grata pelas competências que a escola não me ensinou, mas sim, essa atividade extracurricular que exigia muito de mim em termos de cumprir horários, ser organizada, dar-me em grupo, ter responsabilidade, etc. Pá, eu vou ser sincera, eu tenho inveja disto. Tenho inveja, porque eu amava mesmo. Pá, já disse isto à minha mãe, adorava a bateria de pau-balé. Imaginem! Primeiro, a resistência que eu não ia ter, física. Tipo, mesmo fiz, primeiro ponto. Depois, é isto, é esta obrigação. Por exemplo, eu senti um bocado isto, que lá está, os meus pais também abriram mão disto, eu também, obviamente, fico super agradecida, que foi com os vídeos de YouTube. Eu com os vídeos de YouTube... Eu era extremamente organizada, porque eu chegava da escola, gravava tipo 3 vídeos, e atenção, eram vídeos tipo com produção, edição, luzes de estúdio, tripé, câmara e tudo mais, tipo, era uma coisa que dava trabalho, e gravava 3 às vezes, tipo à noite já. E eu acho que isso fez com que o facto de eu ter esta atividade extracurricular que eu amava, que era os vídeos no YouTube, da mesma maneira que esta rapariga tinha o balé, isso obrigou-me a dar valor ao tempo que eu tinha fora da escola e a aproveitá-lo de uma forma fixe. Portanto, esta aqui, pá, eu acho que é super importante. Ganda trabalho que os teus pais fizeram, tipo, mesmo fixe. E depois também tem aqui o feedback de uma rapariga que é o oposto disto, que é: no meu caso, eu sempre quis fazer alguma atividade quando era miúda. Na altura estava muito virada para a ginástica acrobática. Só que na altura, os meus pais nunca me deixaram, entre aspas, ir. Não porque não queriam, mas porque não era compatível com a vida deles e com o trabalho. Então senti que isso me desligou um bocado de ter hobbies, e hoje com 23 anos fico mesmo triste por nunca ter tido a oportunidade de ter explorado uma área que me interessava imenso e não ter hobbies nenhums. E lá está, era aquilo que eu estava a dizer. Eu acho mesmo que os pais incutirem isso nos miúdos é inacreditavelmente bom. Até porque depois lá está, é isso que acaba por acontecer. E muitas vezes os pais até nem fazem por mal, não é porque não querem que a filha faça ginástica acrobática, é porque é uma coisa que, opa, dá trabalho, é verdade, dá trabalho levar os filhos aos treinos e às vezes acordar às 9 da manhã porque têm um torneio qualquer. Mas isto eu acho que é essencial para descobrirmos um bocado da nossa identidade, evoluirmos, aprendermos, estarmos em grupo. São coisas tão importantes, e eu percebo um bocado o que é que esta rapariga está a dizer, porque eu tive essa sorte, mas eu sei de ter começado os vídeos no YouTube, mas isso também partiu um bocado de mim. E eu sinto que, se calhar, os meus pais, e esta rapariga também, infelizmente, a vazar nisso, mas eu acho que há muitas vezes os pais têm aquela coisa de não dar a experimentar. E muitas vezes os filhos acabam por não experimentar, se calhar até têm ideias na cabeça deles, mas é meio tipo, opa, já, mas não vou, tipo, para que é que eu vou agora para a dança? E é tipo, não, é giro, vai para a dança, vai para a ginástica, que fixe, Estão a ver? E eu acho que muitas vezes tem um bocado a ver também com isso, com a compatibilidade de horários e assim, mas eu acho que essas coisas são mesmo importantes para os filhos. E eu, como mãe no futuro, é uma coisa que eu vou querer dar imensa prioridade, é tentar fazer de tudo para que possa satisfazer esta vontade que o meu filho tem de aprender alguma coisa e ter esse hobby. Tipo, são coisas tão fixes. Percebo perfeitamente esta mágoa, honestamente. Obviamente que lá está, os teus pais não fizeram por mal. Isso não significa que não encontres outras coisas e tens 23 anos e ainda és super nova, pelo amor de Deus, ainda podes experimentar imensas cenas. Por acaso, isto é uma coisa que me irrita um bocado, que é, às vezes existe um bocado aquele pensamento de outras pessoas nos dizerem, ah, ok, a sério, vais agora para a ginástica acrobática com 23 anos. Opa, se calhar já não vais ser profissional no desporto, que também não significa que não possas ser. Mais dificilmente, se calhar, mas não significa que não dê. E a gente, tens 23 anos, és super nova, vai na mesma, tipo, vai agora, se tiveres tempo. Este é o meu conselho, eu dizia para ir na mesma. Se não foste antes, vai agora. Também não custa experimentar. E acho que é isto. Olhem, obrigada pelo feedback, mesmo, estou mesmo feliz. Se ouviram um episódio até aqui, props to you, porque este episódio ficou gigante. E obrigada pelo, mais uma vez mesmo, por todas as mensagens e pelas vossas partilhas. Foi mesmo, mesmo bom ouvir e obrigada por confiarem também, e até ao próximo domingo. Um beijinho.